Confira agora no programa Bom Dia Cidade. Papo de eleição. Apoio.
Mecânica Autotec, Super Deboni, Churrascaria Carne.com, Exalta Distribuidora, Barcelona Móveis, Bar Viale, Compasso Doripel, Araldi Multimarcas, Atual Contabilidade, Biolab e Clínica Imagem.
Hoje o nosso convidado para o papo de eleição é o Dr. Antônio Fávaro. Foi vereador em Lagoa Vermelha, exerceu um mandato como vereador. Vamos rememorar um pouco de como foi o seu mandato como vereador, de como foi aquele período em que atuou na Câmara de Vereadores. Dr. Antônio Fávaro, que é uma das principais lideranças políticas de Lagoa Vermelha, membro do MDB de nosso município. Doutor Antônio Fávaro, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Ademar, bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, muito obrigado pelo convite, né?
Já há um bom tempo que não conversávamos. Fazia tempo. A última vez foi no Lagoa Debate, falando sobre Covid-19, agora sobre política. Há muito tempo que não conversávamos.
Há muito tempo, faz muito tempo mesmo, né? É sempre um prazer poder estar aqui, né, Ademar? E poder conversar com você, conversar com o público, com a população do Lagoa Vermelha, né? Para a gente externar aquilo que a gente pensa nesse momento sobre política.
Exatamente. Em que ano mesmo foi vereador?
2008. A eleição foi 2008. A gente ficou.
Foi um dos mais votados?
Eu fui, se não me engano, o terceiro mais votado na época.
O terceiro mais votado.
725 votos, se não me engano, foi uma coisa assim. 725, 735,
agora,
nessa faixa aí. O mandato foi de 2009 a 2012. Na época, nós éramos oposição, né, ao. A administração municipal. Tínhamos quatro vereadores.
Na época era o prefeito, era Moacir Volpato?
Getúlio Cerioli. Primeiro mandato Getúlio Cerioli.
Ah, sim.
E nós tínhamos quatro vereadores na oposição na época. Né? A situação tinha maioria na Câmara naquele período.
A situação tinha maioria.
Tinha maioria na Câmara. Eram nove vereadores na época. Né?
Quais eram os vereadores da oposição? O senhor?
Tinha eu, o Dr. Kramer, Rosalino e o Clóvis Reck.
Ah, sim. Na
época. E a situação tinha cinco, né? Do PDT...
Na época eram nove vereadores.
Nove vereadores.
Que hoje são 11.
São 11. Eu não lembro se foi na eleição posterior de 2012 que passou para 11. Não, acho que foi na última agora que é 11 vereadores. Lagoa Vermelha chegou a ter 13 vereadores, né?
Verdade.
Na Câmara, há uns anos atrás. Depois foi diminuindo para 11 e diminuiu para 9, né? Dentro daquela interpretação que se tem da lei, né? E daí passou, então, posteriormente para 11, que é o que é hoje, né?
Exatamente, é o que está vigorando atualmente.
Está vigorando atualmente.
Como é que foi essa experiência na Câmara de Vereadores? Chegou a ser aquilo que o senhor imaginava antes de entrar? Ou encontrou algo assim totalmente diferente?
Olha, Ademar, a gente que gosta de política, né? E quem gosta de política... Você pode até se afastar, mas a política não sai de você, né?
É verdade.
A gente tinha, né, essa ideia, assim, e na época, quando eu me elegi, a gente tem algumas ideias, na verdade. Mas chega na Câmara, muitas coisas não são como você imagina, né? O vereador, na verdade, é um poder muito limitado, né? Você não pode fazer... chegar e imaginar,
tem o poder da caneta.
Não tem o poder da caneta. E muitas leis que você pode pensar em um projeto de lei, tu chega na Câmara e tu vê que aquilo tem uma. Primeiro, que o vereador não pode demandar custos, né?
Verdade,
gastos ao município.
Não pode gerar despesas.
Segundo, sempre tem uma lei maior que a Constituição Estadual, a Constituição Federal. Então, qualquer projeto que for contra isso. Embora possa ser uma boa ideia, não vou dizer que as pessoas não tenham boa ideia, você fica muito limitado. Então, eu me lembro que na época, assim, ó, eu procurei fazer uma campanha sem prometer muita coisa. Porque você não pode, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depende, né? Muito
exato.
Relativo isso.
Exato.
Isso é muito relativo. Então, na verdade, o vereador ele serve mais para. É o legislativo, para legislar, né? Procurar cuidar as coisas, né?
Fiscalizar.
E na medida do possível, pode até ajudar a própria administração, né? Indicando algumas situações, ou indo atrás de algumas situações que possa melhorar, a nossa cidade, ou até melhorar para as condições para a população em geral. Mas é muito limitado, né? Então, você chega às vezes com toda aquela vontade, com
todo aquele entusiasmo.
E acaba chegando lá e vendo que muita coisa não é como você pensa, né? Foi assim, eu acho que foi um período bom, né? Você tem, claro, algumas decepções.
Eu sempre cito um exemplo, só para colaborar, doutor Antônio. Sempre cito um exemplo da Marinês Trevisan, também do MDB, hoje delegada de polícia. Ela ficou numa frustração imensa quando saiu da Câmara de Vereadores. Lembro perfeitamente uma entrevista que ela concedeu à nossa reportagem, dizendo que ela se sentia frustrada porque quando entrou na Câmara de Vereadores, ela imaginava que ia poder fazer mil coisas. E, no entanto, não conseguiu fazer nada. Ela se sentiu muito frustrada.
Até por acompanhar bastante, vendo situações passadas, a gente sabia que ia chegar, que não era assim. Não, tu não ia ter esse poder de fazer coisas, né? Mas, de qualquer forma, sempre fica um certo grau de frustração, porque você imagina que, às vezes, se a pessoa, porque o vereador... Falar especificamente de vereador, não vou falar nem de deputado, que é uma outra situação, né?
Sim.
Não faz nada, assim, é que às vezes não tem mesmo, assim, como se ir além daquilo que tu faz ali.
Exato.
Que a gente estava comentando, né? Então, gera isso, né? Mas, assim, eu sempre digo que a política, ela nos ensina muitas coisas, né? Eu sempre cito uma frase que eu ouvi, né? A política, ela não muda as pessoas, ela só mostra quem elas são.
Exatamente. É, né? Uma definição fantástica.
Fantástica, né? Porque você vai ver, mas aquilo aí está sendo demonstrado, a pessoa demonstra o que é, talvez, uma das formas, né? Existem outras formas, claro, existem outras formas no seu dia a dia, nas suas coisas. Mas na política é uma maneira de demonstrar quem realmente é. Aí tu vai conhecendo as pessoas, né? Então, às vezes, isso também... É uma situação que, não só como vereador, mas na política em geral, às vezes a gente se decepciona com as pessoas, né? Então, não vou te negar que durante esse período que eu passei na Câmara, assim, de certa forma, a gente tem alguma decepção com as pessoas, né? Então, o que a gente procurou nesse período, assim, é ser, vamos dizer assim, ter uma posição, né? Ser correto naquelas interpretações. E se tu perguntar para quem estava na administração na época, nós mesmos sendo oposição, sempre procuramos colaborar com o município naquilo que a gente achava que era correto. Não é ser oposição por ser oposição.
Verdade.
Né? Eu acho que tem situações assim, ó, tu tem que pensar, embora, claro, se você está num lado político, você quer que aquele teu lado político ele assuma o poder, vamos dizer.
Exato.
Assim. Né? Mas tudo tem limite, eu acho, para isso. Né? Eu acho que tudo tem limite. Porque você não pode votar contra por votar contra, né? Ou fazer situações que possam, vamos dizer assim, prejudicar, né? Não a administração municipal, mas ela acaba, de certa forma, prejudicando o próprio município.
Exato.
A própria comunidade, né? De Lagoa Vermelha. Então, a gente procurou ter uma consciência nesse sentido, né? Não houve, na época, assim, grandes polêmicas, né?
Exatamente.
Eu lembro de algumas votações, assim, que a gente foi contra eu, pessoalmente, sou contra o aumento de imposto, né?
Ah, sim.
Então, houve, na época, uma polêmica, quando houve aquela questão do IPTU, né? Que houve uma... Né? E a gente votou contra, mas como nós éramos...
Havia uma proposta de aumento, de elevação...
Houve uma readequação, foi essa palavra que foi usada, né? Uma readequação dos
valores.
Dos valores, né? Onde houve uma adequação, então foi feito um zoneamento, então teve locais onde houve realmente um aumento bem grande,
significativo,
né? Que na época eu lembro que houve uma reclamação muito grande, né? Eu pessoalmente sou contra o aumento de imposto, acho que ninguém gosta de aumento de imposto.
Verdade.
Né? E a gente na oposição na época votou os quatro.
Até porque o brasileiro é muito penalizado com tributos, com impostos.
E tu vê todos os anos, todos os anos assim que vamos fazer uma nova matriz, vamos fazer uma readequação, vai diminuir imposto aqui, mas não acontece nada, continua sempre a mesma coisa. Né? Então, na época, nós votamos, os quatro da oposição votamos contra, né? essa readequação, entre aspas, que na verdade gerou um aumento e gerou na época, agora não vou lembrar índice, mas assim, um bom aumento de arrecadação na época do IPTU, e como nós éramos minoria, acabou
prevalecendo a proposta do executivo.
Né? Então essas situações estão, mas assim, ó, foi um período bom, assim, você poder, a gente conhece pessoas, você ter esse, né, e debates, assim, eu sempre procurei dar o meu jeito de ser, procurar o debate no bom nível, embora assim, mantendo bom nível. Nós tínhamos na época um bom relacionamento, mesmo sendo oposição, com os vereadores da situação, né, sempre se tinha conversa quando eram situações importantes, por exemplo, algum projeto importante vindo do executivo, que às vezes precisava que a gente acelerasse, a gente sempre, os líderes do governo na época, conversava com a gente procurava fazer o melhor encaminhamento possível, né, para aqueles projetos. Então, assim, eu acho que é isso que eu acho que tem que ser, né? Eu
volto a dizer.
Eu acho que ser oposição por ser oposição
não tem sentido.
Não tem sentido. Muitas vezes gera um desgaste, né?
Exatamente. Né? Para o próprio vereador.
Para o vereador, né? Como o pessoal diz, às vezes é um tiro no pé. Tu tenta, às vezes, fazer oposição sem muito significado. Eu acho que é isso que é importante. É você ser oposição, fiscalizar, né? E ir atrás de situações assim que tu acha que está errado, né? E procurar fazer isso. Agora, procurar sempre ter... Uma outra coisa importante que eu acho na política, principalmente também, né, mas na vida como geral, na política, é você ter uma linha, né, de segmento.
Exatamente.
Né? Sempre, eu, pessoalmente, sempre procurei ter isso, uma linha de segmento, procurar tentar, na medida do possível, não ficar mudando de posição, vamos dizer assim, ou de
manter uma certa coerência.
Uma certa coerência, né? Então, isso é importante, né? Né?
Exatamente.
Eu acho que é importante isso. A classe política como um todo, né, Ademar, ela, há muitos anos ela vem sendo mal falada, desgastada.
Desgastada.
Muitas vezes com razão, outras vezes eu acho que não é tanto assim, né? Mas aí volta aquela questão, assim, ó. Se você acha que tem maus políticos, quem é que bota lá dentro? É a própria população, né? Então, muitas vezes, se reclama, muitas vezes, reclama do vereador fulano de tal, do deputado, ou do governador, ou do presidente ou do prefeito, mas muitas vezes o político está lá não porque ele entrou sozinho, né?
Exatamente. Alguém colocou
ele lá. Alguém colocou ele lá. Então, assim, talvez falte muitas vezes aquela reflexão na hora do voto, né? Isso é importante, né?
Pesar bem.
Pesar bem, né? Não é... hoje, assim, eu vejo, estava vindo esses dias, tu estava entrevistando, acho que não me lembro quem é que tu estava entrevistando, falando da questão dos partidos políticos, né? Que estão muito...
Desgastados
e enfraquecidos. Né?
Enfraquecidos,
né?
Perderam completamente a força, a identidade. Hoje o eleitor, na quase totalidade, vota na pessoa.
Na pessoa. E por que isso? Porque muitas vezes, às vezes o próprio... A pessoa, quando vai entrar na política, às vezes ela não olha, vamos dizer assim, não olha o programa do partido, qual é a ideia que aquele partido defende.
Exato.
Entendeu? Entra porque foi convidado, entra porque acha que é o partido que ela pode, vamos dizer assim, se eleger melhor. Né? Então, muitas vezes, tu vê uma incompatibilidade entre o que a pessoa pensa e aquilo que o partido prega.
Exatamente.
Né? Essa eleição é diferente, né? Porque essa eleição... não tem mais coligação na proporcional, né? Então vai ser uma eleição onde, de certa forma, o partido vai demonstrar, de certa forma, né? Embora às vezes não seja o partido em si, mas a pessoa que vai fazer os votos, vai demonstrar talvez...
Como é que o senhor avalia essa nova realidade sem coligações?
Tem os dois lados da questão, né? Tem os dois lados, né? Porque talvez, por um lado, eu acho assim, se você conseguir montar uma nominata... De vereadores que consiga ajudar, né? Sempre há a possibilidade maior de botar, de entrar um vereador do teu partido, né? Vamos dizer assim, antigamente se fazia as coligações e entravam os mais votados, né? Então, às vezes, nas coligações, por exemplo, partido que às vezes não tinha muitos candidatos, o que que acontecia? Ele botava um candidato que normalmente fazia bastante voto e acabava entrando junto, né? Vamos dizer assim, na carona dos outros partidos. Hoje, o partido precisa ter, de certa forma, ter voto, né, para poder votar um vereador. Porque se tu não atingir o quociente eleitoral, tu não vai conseguir eleger vereador. Né? Então, a gente via muito isso nas coligações. Se tu for lembrar, assim, coligava lá 3 ou 4 partidos. Tinha partido que botava um candidato, ou dois, né? Onde um deles era bastante votado, ele acabava entrando junto com os outros, né? Com os outros partidos. Então, eu acho que vai mudar nesse sentido. Talvez possa, de certa forma, voltar a fortalecer um pouquinho o partido em si, né? Porque aí o partido vai ter que fazer. Vai ter que fazer votos, né, para poder entrar.
Exatamente.
A gente via, assim, ó, antigamente, né, os partidos tinham uma força, né, tu via pessoas identificadas, né, com um determinado partido. Mesmo fosse quem fosse o candidato a qualquer coisa, ela ia votar naquele partido, né? Ia,
verdade.
Hoje está muito, muito enfraquecida essa linha partidária.
Exato.
Né? Por vários motivos, né, se criou muitos partidos, aí eu estou descontente lá no partido, eu saio, crio um partido, entendeu? Aí pensando mais pessoal, pensando mais em mim do que no conjunto, num todo, né? Então, mudou muito isso, né, Demar? Mudou,
de qualquer forma, foi uma bela experiência na sua vida.
Foi uma bela experiência, assim, não realmente, foi uma coisa que gostei, né?
Cogita voltar a concorrer um dia à Câmara de Vereadores?
Olha, Demar, é um pensamento que eu tenho ainda, né?
Exatamente.
Assim, a gente...
Apesar que muita gente comenta, doutor Antônio, e o senhor, indiscutivelmente, é uma das maiores lideranças do MDB. E vai à eleição, volta à eleição, se cogita o seu nome como um possível candidato a prefeito pelo seu partido.
É, assim, ó, sempre tem... Quando vai a eleição, quando você vem a eleição, acontece isso, né? Esses dias eu estava ouvindo um comentário assim, ó, qualquer um cidadão lagoense gostaria de quem é que não gostaria de ser prefeito?
Da sua terra.
Da sua terra, né? Ser prefeito da sua terra, poder fazer coisas que você pensa e que, né?
Tanto e ali é uma situação diferente. Ali dá para fazer.
Ali dá para fazer, né? Então, realmente, sempre tem essa história, né? A gente...
Quem sabe um dia.
A gente que gosta de política, você se afasta, você fica com aquela... Né?
Exato.
Aquela, né?
Dizem os antigos que a política é uma cachaça.
É uma cachaça, né? É um dos vícios que a gente tem, né? Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de... E política é assim, você entra e você fica sempre com aquela história, né? E eu, assim, pessoalmente, até por uma situação, por tudo que aconteceu, né, na eleição posterior, e situações que ficaram, assim, vamos dizer assim, entre aspas, que me deixaram, de certa forma,
chateado,
né, machucado com algumas coisas.
Exato.
Né, então, fica sempre aquela coisa, né? Aí todo mundo diz, tinha uma candidatura à reeleição boa.
Garantida.
Garantida a gente nunca diz, mas boa, né? E acabou toda aquela... Não vou entrar em detalhes, assim,
exato.
Né? Mas assim, ó, na vida a gente tem que passar por certas situações, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças ao apoio da família, graças ao apoio de amigos, a gente conseguiu passar por essa situação de cabeça erguida. Sempre tendo assim, comigo, que não cometi nenhum erro, que levou aquilo, mas a gente tem que aceitar a determinação judicial, né? E passou, né? Passou. Então ficou
bola
assim,
para frente.
Bola para frente. O importante disso tudo é você poder andar, né, de cabeça erguida, assim, dizendo assim, ó, não cometi erro nenhum, assim, que eu achasse que pudesse ter levado a situação. E hoje estamos aí, né? Como te disse, o futuro...
A Deus pertence.
A Deus pertence. A gente, nesse ano, até tinha uma possibilidade, mas devido a outros fatores particulares,
exato,
né, algumas situações particulares, que chega um momento que você tem que ter uma opção, né?
O senhor acabou se envolvendo aí de corpo e alma, de cabeça aí na questão aí da Covid-19.
Da Covid e outras situações, assim, que entre elas da Covid, que a gente, nesse momento, teria que ter uma opção, né?
Uma opção.
Uma opção. E a gente optou, nesse momento... pela questão, questão profissional, né, e questões particulares, né, e que eu acho que era o melhor para o momento, e isso me fez, assim, refletir bastante sobre isso, até o último instante, até o último minuto, né, uhum. Até o último dia da convenção do partido, onde, né, coloquei para os companheiros de partido que eu, nesse momento, não tinha, né...
O partido chegou a assinar com a possibilidade de concorrer a prefeito?
Eu sempre existia dentro do partido algumas situações que se falava isso, né? Mas a gente tem que, o próprio partido tem que pesar muitas situações.
É, né? Uma série de fatores.
Às vezes, eu sempre digo assim, às vezes tu tem que dar um passo atrás para dar dois para frente daqui a um tempo. Então, mas é uma situação que realmente, como eu te disse, assim, ó, talvez no futuro a gente volte a concorrer, né? Até para um... Eu sempre disse, fiquei com aquela coisa assim, até para tirar uma cisma.
Exatamente.
E uma maneira, muitas vezes, você vê realmente aquilo que o povo está pensando. Né?
Verdade.
Eu tenho visto muito, assim, né? Assim, é uma coisa que deixa a gente bastante, de certa forma, você se sente bem, é que muitas pessoas antes, né, diziam, ah, vai ser candidato, e agora, pá, não foi, né, aqui, não é, as pessoas, talvez as pessoas, não tinha falado a verdade, mas acho que então, a pessoa não vai vir espontaneamente falar contigo, né, sem ter realmente estar falando a verdade, eu acho.
Verdade.
Né? Uma coisa é diferente de você ir atrás, outra coisa as pessoas vindo, então, isso também, de certa forma, gratifica, né, você saber que você tem um trabalho prestado, né? Tem um, né? Como você disse assim, tem um certo reconhecimento daquilo que tu faz no geral, né? Então, o futuro vamos aguardar, vamos esperar, né? Estamos aí da melhor maneira possível, tentando também ajudar o partido naquilo que for possível, né? Para a gente poder conseguir fazer uma bancada, né? Dentro da Câmara de Vereadores, que é importante, o partido precisa, né?
Até para o partido se revigorar.
Né? Como eu disse, está difícil você hoje trazer muitas pessoas à política porque por todo esse contexto do político hoje, né?
Exato.
Muitas pessoas não querem, não vou lá porque não entendeu. Mas assim, eu sempre digo, se a gente não, se as pessoas não se envolverem, né, vai ficando, né?
Exatamente.
Né? Nós temos que de certa forma também se envolver para você poder fazer. Tentar fazer alguma coisa, né? Pra gente não, senão a gente fica só de fora olhando e falando também não resolve, né?
É muito cômodo. Obrigado, doutor Antônio.
Obrigado, Ademar, pela oportunidade. Sempre que possível, na disponibilidade, que você nos chamar, nós vamos, com certeza, ter o prazer de estar aqui novamente. Um grande abraço a toda a população do Lagoa Vermelha.
Tivemos a participação no papo de eleição de hoje do doutor Antônio Fávaro, falando sobre o período em que foi vereador, o mandato que exerceu, quando ocupou uma das cadeiras na Câmara de Vereadores. 8h35, bom dia, cidade.